Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana de NFL. Não é mais o pós-rodada de NFL, a partir de agora a gente segue com dois episódios de NFL, além dos programas sobre NBA ao longo da semana. Então a gente vai ter um sempre indo ao ar de domingo para segunda-feira, né, no lugar do pós-rodada, e a gente vai ter outro episódio quarta-feira à noite, esse que vai ser exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, que o link está na descrição. Você pode assinar por Pix, você paga de uma vez só, não é assinatura recorrente, e tem acesso a esse programa exclusivo toda semana, aos meus textos, nas newsletters, então, e é mais uma forma de você apoiar o podcast Cara dos Esportes. Link está na descrição, tudo certo lá. Então, dois episódios de NFL daqui para frente. O mercado de free agents na semana provavelmente vai ter algum episódio extra, né? Porque é muita notícia de contratação e tal. E no draft também a gente tem alguns episódios extras por conta das escolhas e tal. Vai ter sempre um programa pós primeira rodada do draft. E programas da NBA a gente continua com dois por semana. E provavelmente vai aumentar a periodicidade quando chegarem os playoffs. Então esse é o calendário pelo menos até final de maio, início de junho aqui no podcast Cara dos Esportes. Dado os recados, eu dou alô pro convidado de hoje, que é o Rafael Baltazar, do Pick Six, corredor. Como é que você tá, Rafa?
Tranquilo, feliz de estar de volta, porque esse final de temporada da NFL foi divertido. Eu tava ouvindo todos os podcasts que eu podia ouvir, porque todas as rodadas ali dos playoffs pra mim foi interessante. Então eu te ouvia, mas eu tô acostumado a conversar com você, então agora eu posso te responder não só mentalmente.
No programa de hoje, a gente vai fazer um balanço da temporada de uma forma diferente, né? Eu já falei aqui no programa, vocês sabem que eu sou um pouco... eu não sei se é a palavra correta. Eu não gosto muito de... Tem um vencedor na temporada, que é o Kansas City Chiefs, e 31 perdedores, né? Aquela coisa football guy antigo, né? O vice é o primeiro perdedor e tal. Eu acho que alguns times tiveram temporadas positivas, outros times tiveram temporadas negativas, e outros times tiveram temporadas neutras, né? Que não avançaram, mas também nem retrocederam. E eu listei todas as 32 equipes e coloquei aqui, na minha opinião, se tiveram temporadas em qual dessas três categorias. Mandei a lista pro Rafael e a gente vai debater aqui, vamos ver quais pontos ele discorda. Tem alguns que eu acho que é uma discussão bem interessante. No final do programa, a gente vai falar sobre Justin Fields, né? Porque tem crescido os rumores de que ele deixará o Chicago Bears. E o Bodog, o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, tem odds para qual vai ser o próximo time do Fields. Então a gente vai debater, vai dar nossos palpites e vai olhar as odds ali, ver se tem alguma boa aposta, algum bom valor. Crie sua conta no Bodog, link tá na descrição. Use o meu link para eles saberem que eu te enviei. E é um site que tem muitas opções de esportes, NBA, NFL. Já tem algumas odds de draft lá, então não deixe de criar sua conta, mais uma forma de você mostrar a força do público do podcast Cara dos Esportes. Dado os recados, vamos começar pela AFC Leste, divisão de Bills, Dolphins, Jets e Patriots. Se tiver alguma que você discordou, você já me interrompe, Rafael, que aí a gente já para e conversa. Eu vou falar um pouquinho de todas, mas tem algumas que eu acho que o debate é mais interessante. Buffalo Bills, eu coloquei uma temporada neutra. O que você acha?
Eu acho que é justo. Foi uma temporada um pouco de altos e baixos, né? Mas no final das contas o saldo é neutro. Perdeu para os Chiefs nos playoffs. Que, tipo, perdeu daquele jeito ainda para os Chiefs nos playoffs. O torcedor dos Bills não tá feliz. Mas o torcedor dos Bills, ele entende o que aconteceu, né? Perdeu para os Chiefs nos playoffs. Não tem muito... E foi num jogo que, assim... Vai, os Chiefs ganharam... Não foi com folga, foi um jogo de... Talvez a bola que casca para um lado em uma outra jogada, talvez seria ganhado. Josh Allen jogou muito bem naquela partida. Então não acho que foi uma derrota, tipo, preocupante. É preocupante porque tem muito jogador ali que está no final do ciclo, né? O time pode ser outro no final do ano. Mas eu acho que neutro é uma avaliação justa.
Eu achei que o Josh Allen teve uma boa temporada. o surgimento do Dalton Kincaid, aí fica meio que elas por elas com o declínio do Stephon Diggs, né? Pelo menos no ataque, em termos de dizer se a temporada foi positiva ou negativa. A defesa é realmente um ponto que a equipe vai precisar dar uma reformulada significativa. É, um time que eu destaquei aqui pra gente debater, que eu fiquei muito em dúvida, foi o Miami Dolphins.
Eu circulei.
Eu coloquei o Miami Dolphins neutro. Um time que não avançou nem retrocedeu. O que você acha, Rafa?
Eu coloquei a seguinte observação no negócio. Será interrogação? Ou Tua, três pontinhos.
É, porque eu acho que a gente tinha uma dúvida com o Tua antes da temporada começar. E a gente sai da temporada com outra temporada. A gente sai da temporada com outra dúvida sobre o Tua.
Você ainda tem dúvida sobre o Tua? Pra mim ele mostrou quem ele é.
Não, mas o seguinte. Antes da temporada começar, a dúvida que a gente tinha sobre o Tua é: ele consegue ficar saudável uma temporada inteira? E ele respondeu que sim, ele ficou saudável a temporada inteira. Só que ele ficou saudável a temporada inteira, até deu uma desafinada aqui, e a gente sai com a seguinte questão: ele é o cara pra te levar longe nos playoffs? Não só longe nos playoffs, considerando a circunstância dele, que ele tá na AFC, que ele, no melhor dia dele, ele é o quê? O sexto melhor quarterback da conferência, no melhor dia dele. Que você tem Lamar, você tem Patrick Mahomes, você tem Joe Burrow, você tem Justin Herbert, você tem Josh Allen.
Desculpa, todos esses caras são melhores que eles, ponto. Todos esses caras jogam em estádios abertos no frio.
Sim, então a dúvida antes era: o Tua consegue ficar saudável? Ele conseguiu ficar saudável. Ele jogou bem, mas no último, quando você chega ali, a temporada vai afunilando, eu acho que é justo questionar se ele é bom o suficiente pra levar os Dolphins a brigar com esses caras, né? Porque, basicamente, pra ele vencer um cara como o Josh Allen, vencer um cara como o Lamar Jackson, vencer um cara como o Joe Burrow, que não foi o caso, porque ele se machucou na última temporada, mas esses caras têm que estar no pior dia e o Tua tem que estar no melhor dia dele. E aí você já tem que muita coisa alinhar pra você ter esse sucesso. Então, por isso que eu coloquei neutro. Porque pelo menos você viu que ele consegue ficar saudável, que o esquema do Mike McDaniel funcionou no segundo ano, e pra mim o Mike McDaniel é um cara de verdade. Mas agora eu saio com outras dúvidas sobre o Tua.
Eu colocaria negativa, porque eu acho que você dá um passo, você olha, você vê a situação, e você, pra mim, eu acho bem claro, os Dolphins precisam de um quarterback outro, pra brigar com esses caras na cabeça. A solução é mandar o Tua embora e começar a dizer não, porque você não consegue. O time vai estar com uma escolha de 22º, não sei, mais ou menos ali, né, de time eliminado no Wild Card. Você não vai conseguir. Você pode conseguir um quarterback ali, mas é um tiroteio ali, é briga no escuro.
É, todo mundo quer achar o próximo Brock Purdy, né?
Pois é, e assim, o Brock Purdy é um upgrade tão absurdo assim em relação ao Tua?
É, no caso do Dolphins, acho que é mais achar o Matthew Stafford, talvez.
É, o Matthew Stafford. O Matthew Stafford da última temporada jogou muita bola. O quarterback mais velho da liga jogou muita bola. Nossa, teve um tweet fantástico, foi falando que o Matthew Stafford no Wild Card, ele apanhou. Ele mostrou toda a resiliência dele, né? Aquele guerreiro, desses caras que joga com o corpo todo caindo. Fez uma partida fantástica e perdeu no Ford Field, ou seja, uma partida normal da carreira dele.
É, eu falo o Matthew Stafford porque é a comparação, né? Que os Rams chegaram à conclusão que o Goff não era bom o suficiente e trocaram pelo Stafford, né? Que foi um upgrade. É, os Dolphins parecem que estão nessa situação, né? Tipo, o Mike McDaniel, ex-assistente do Kyle Shanahan. Acho que por mais que sejam quarterbacks bem diferentes, a comparação do Tua é um pouco com o Jimmy Garoppolo. Porque acho que as pessoas esquecem, porque o Jimmy Garoppolo, ele jogou muito bem em 2019, né? O ano que eles foram no Super Bowl, né? Ele foi um dos melhores quarterbacks daquela temporada. E o Tua foi um dos melhores quarterbacks da última temporada ali, top 7, talvez, mas...
Então você viu aqui primeiro Kirk Cousins no Miami Dolphins.
É, definitivamente. Gosto do Kirk Cousins, acho que mais do que a média, mas ele não é o Matthew Stafford.
A média subiu nesse último ano.
É verdade. A série lá ajudou bastante ele, né? Na opinião pública, né? Que ele foi, pra minha surpresa, ele foi o personagem mais interessante daquela série, né? Dele, do Mariota
Foi, do Mahomes. Porque o Mahomes ele manteve o... É. Ele foi constante. O que você espera dele, ele foi. O Mariota foi, tipo assim, o que você não espera dele, ele também entregou, de certa forma. O Kirk Cousins, você podia esperar alguma coisa, porque ele é um cara interessante, vai. Todo mundo achou interessante o Kirk Cousins e o Mahomes, mas pra mim ele ganhou aquela série, com certeza.
É, New York Jets, negativa, não tem como, né? O quarterback que eles contrataram, venderam a alma para ter... É, rompe o tendão de Aquiles no primeiro drive, né? Não tem como ser diferente. No England Patriots, eu quase inventei aqui um negativo plus aqui pro New England Patriots, né? Porque saída do Bill Belichick, aqui não tem o que discutir, né, Rafa?
É, eu acho que esse aqui é dos que a gente pode passar rápido. É. E assim, New England Patriots negativo, né? Tipo, bem depressivo. New York Jets é negativo porque foi um circo, né?
Uhum.
Se tivesse sido só a lesão do Aaron Rodgers, podia ter sido neutro, mas o New York Jets, ele consegue fazer um circo de tudo.
Sim.
E o Aaron Rodgers, ele acha que não, mas ele é o palhaço.
Não, ele acha que ele é a pessoa mais inteligente que já pisou na face da Terra, né? AFC Norte, Baltimore Ravens positiva, Lamar voltou a jogar.
Eu circulei essa.
Por favor.
Porque, e aqui...
Eu só peço, eu não vou tirar da edição, não. Você se move muito. O pessoal no YouTube daqui a pouco não vai conseguir te ver. Aí, tá ótimo.
Tá,
não, eu não vou cortar essa parte. Mas você se move muito durante o programa.
O cara que tá ouvindo o carro tá pensando, beleza.
É.
É. Foi uma pergunta do podcast que a gente comentou aqui, do Bill Simmons, que o Bill perguntou pro Cousins Sal depois da partida, qual derrota que dói mais na final de conferência? A dos Ravens ou a dos Lions? Ele falou assim, oh, eu sei que vai ser bizarro, mas eu parei de pensar, talvez seja dos Ravens. Porque o torcedor dos Ravens, ele pode ter saído desse jogo com a seguinte coisa, será que o Lamar consegue ganhar esse jogo? Será que o nosso time consegue lutar contra esses caras na NFC? E eu sei que eu ouvi o que você falou que o Lamar é o cara que não ganha esse jogo, até que ele ganha o jogo. E isso é 100% verdade. O Matthew Stafford, ele agora ele não tem mais o peso de não ser o cara que ganha na carreira, porque ele foi e ganhou. Mas eu acho que o torcedor dos Ravens, pode ter alguns que ficam um pouco com o pé atrás do Lamar, porque o Lamar não jogou bem aquela partida. O time vai mudar um pouquinho, a defesa tem algumas saídas, mas eu acho que não tem como você falar que a temporada como um todo, né, se resumir a um jogo, é muito forte. E, pai, eu sei que aqui é... Se minha avó tivesse quatro rodas, ela era um Jeep, mas...
Então...
Se o Zay Flowers não comete aquele fumble, talvez a gente tá falando de outra coisa, mas... Eu acho que a temporada como um todo é positiva, vai.
O último capítulo é muito doloroso, e eu escutei esse podcast também, e eu concordo que a derrota dos Ravens é mais dolorosa. Os Lions tiveram um jogo mais na mão do que o Baltimore Ravens. Só que, ao mesmo tempo, os Ravens tiveram a versão mais vulnerável do Kansas City Chiefs pela frente e não conseguiram. Não conseguiram derrotar por muitos problemas que eles se causaram, né? E você falou que o Lamar não jogou bem, não jogou bem de fato, mas eu acho que o Greg Roman, é força do hábito. Força do hábito. Todd Monken foi muito mais culpado. O plano de jogo bizarro, os running backs combinaram para 5 carregadas, o Lamar não teve basicamente corrida desenhada. Então, acho que é uma aposta melhor que os Lions voltarão para essa posição do que o Baltimore Ravens. Porque...
Até por causa da conferência.
Sim, a conferência é mais fácil, foi um ano atípico que os Bills tiveram mais problemas do que de costume, o Joe Burrow se machucou... O Trevor Lawrence não deu o passo pra frente que a gente esperava. O time dos Chiefs era mais fraco do que de costume. Venceu o Super Bowl, beleza? Mas era um time mais fraco do que os outros que venceram o Super Bowl. E ainda assim, os Ravens em casa não conseguiram derrotar os Chiefs. Então, eu concordo com você, mas eu acho que a evolução de jogadores jovens, o Lamar voltando a jogar em nível de MVP, faz a temporada ser positiva. Mas eu entendo esse ponto, porque... A probabilidade... Foi a primeira final de UFC que os Ravens jogaram em casa na história da franquia. A probabilidade que você vai receber o Mahomes em casa na final da UFC novamente é bem baixa.
Pois é. É aí que o buraco tá. E Isso faz... não ganhou em casa. Aí tá, é um exercício de futurologia até besta, mas não ganhou em casa, vai ganhar no Arrowhead?
É. É complicado. Eu entendo esse ponto, mas eu acho que no geral ainda fica como positiva. Cleveland Browns. Cara.
Discordei.
Se você me falar que é negativa, eu aceito. Porque eu botei neutra.
O plano deles deu errado. O plano deles de quarterback deu errado, por isso pra mim é negativo.
Sim.
E vai continuar dando errado, é o que eu acho.
Não é que deu errado. Deu historicamente errado. Eles fizeram a pior troca da história da NFL, provavelmente.
Pior troca e contrato.
É, não, porque é tudo parte da mesma... A troca aconteceu por causa do contrato, né? Senão o Deshaun Watson não teria aceitado ir pro Cleveland Browns. Mas, assim, teve um momento que parecia que ia ser aquele time, pô, vamos lá e tal, com o Joe Flacco. E aí foram amassados pelo Houston Texans. Mas eu acho que o time mostrou alguns sinais. Eu já mudei de ideia aqui. É negativa porque o Deshaun Watson não evoluiu, se machucou. Não tem nenhuma esperança que ele volte a jogar... sequer perto do que ele foi no Houston Texans, e o time tá amarrado de tal forma com o contrato dele que não tem como sair. Eles ainda estão mandando escolha pro Houston Texans da troca. É negativo, não tem. Eu me convenci aqui, mesmo antes de você argumentar, eu me convenci que eu tava errado aqui.
É isso, não tem muito o que acrescentar não, eu acho que tá errado e... Pode ter certeza de uma coisa, eu não vou sofrer por conta disso.
É, e assim, você tem mais outros argumentos mais esotóricos, talvez, que a gente possa falar. Se você acredita em karma, esse tipo de coisa, né? A minha família, por exemplo, foi criada com uma família muito kardecista, né? Espírita kardecista. Então, a gente acredita em karma aqui em casa, né? Então, o Cleveland Browns, a franquia com pior karma na NFL atualmente.
Cincinnati... Eles, assim, é bizarro que eles conseguiram inverter, né? As pessoas estavam gostando por causa da história do Joe Flacco. Né? O mundo capota.
Exatamente. Cincinnati Bengals, eu coloquei negativa. E é um pouco...
Discordei de novo.
Por quê? Discordou? Antes de eu falar o meu argumento. Por que você discordou?
Porque eu acho que você não tem como você avaliar uma temporada que o Joe Burrow começa machucado e se machuca no meio. Ele teve lá 4 jogos saudável. E pra mim é neutro, você descarta. Infelizmente, na NFL, às vezes tem alguns times que você tem que pega um ano e descarta. É um ano da vida nossa, é um ano da vida de jogadores, mas infelizmente não tem muito o que fazer. Se o Joe Burrow machuca, o ano não conta pros membros.
Então, eu coloquei negativa um pouco pela saída do Bryce Callahan, que se tornou head coach do Tennessee Titans, era o coordenador ofensivo do Cincinnati Bengals, porque... tem algumas evidências ali de que ele, quando o Joe Burrow saiu, se machucou, o Bryce Callahan pôde fazer o ataque dele, e antes era o ataque do Joe Burrow, né, que ele, por exemplo, odeia ficar under center, né, que é ali colado no center para receber o snap e tal. E a situação do T. Higgins, que é free agent, imagino que ele vai receber...
E não jogou bem também.
Não, né? Jogou bem também, se machucou também na temporada... E acredito que ele vai receber a franchise tag. Vamos ver se esse contrato sai. Só que assim... Você falou que não dá pra levar em conta pelo fato de Joe Burrow ter se machucado. Mas já são 2 temporadas em 4 que não pode levar em conta porque ele se machucou, né? E...
Uhum.
Assim, quando a gente saiu de um... O Lamar teve lesões menos sérias do que a do Joe Burrow. E... A discussão foi muito maior, né? Porque o Joe Burrow não é um quarterback corredor como é o Lamar, né? Mas isso mostra que o quarterback se machuca, corredor ou não. Mas eu acho que é justo, não tô dizendo que é um motivo pelo qual eu coloquei aqui como negativa, mas eu acho que é justo você questionar a durabilidade do Joe Burrow, né? Pode ser uma coisa, tipo, ele se machucou 2 temporadas de 4 e aí daqui a 10 anos você vai ver que ele se machucou em 2 temporadas de 12.
E assim, a tradução assim, durabilidade é uma habilidade, né? E você pode questionar se ele tem essa durabilidade.
Sim. Então, eu acho que tem algumas preocupações quanto a esse time. E eu acho que é um time que, mesmo saudável, tá um degrau abaixo do Baltimore Ravens em termos de talento, e tá 2 degraus em termos de comissão técnica, eu diria.
Ah, pô, eu ia falar, se você não tivesse medo, eu falei, eu achei que você ia criticar o Zach Taylor, mas teve a crítica ao Zach Taylor.
Ah.
Você é um Greg Rosenthal Scholar, né? Qualquer oportunidade que você tiver de criticar o Zach Taylor... fundamentada ou não, você vai usar essa oportunidade.
Cara, eu acho que eu já falei aqui no programa, né? Uma das minhas takes mais quentes é que chegar ao Super Bowl foi pior a longo prazo pro Cincinnati Bengals, porque mantém o Zach Taylor. Deu sobrevida ao Zach Taylor, né? Porque eu acho ele um treinador fraco. É, Pittsburgh Steelers é negativa, porque eu acho que o pessoal começou a enxergar que, pô, o objetivo aqui é não quebrar a sequência do Mike Tomlin de mais derrotas do que jogos, ou é competir? Porque, assim, na NFL, não necessariamente dar um passo à frente te coloca mais próximo ao título, né? Muitas vezes você pode dar um passo à frente, mas no caminho errado. Às vezes você tem que andar pra trás pra dar esses passos à frente. E os Steelers não tem nenhuma... Não sabe o que tem no Kenny Pickett.
Não sabe? Eu sei. Meia-noite eu conto.
É. Mais provável que sabe, mas assim, não evoluiu. Ele enterrou qualquer análise de pré-temporada, né? Porque ele jogou bem na pré-temporada, todo mundo se empolgou e a temporada dele foi péssima. Mas eu tenho visto muito mais crítica ao trabalho do Mike Tomlin nos últimos meses do que nos últimos anos, né?
Eu lembrei agora que o Pittsburgh Steelers foi playoffs. Eu tinha esquecido que ele chegou nos playoffs. Porque foi, sei lá, segundo? Ano passado eles foram os playoffs?
Foram. Não.
Foi o ano que os Rams ganharam dos... foi 2 anos atrás que foi o ano que eles perderam pros Chiefs.
Foi aquele ano que eles começaram, acho que 9-7-0, 8-0, e aí perderam 6 jogos seguidos, um negócio assim.
É, enfim. Mas foi a segunda vez que eles foram pros playoffs de papel de coadjuvante.
E a gente nem sabe de fato se eles foram, né?
É, pois é. É o ponto que você falou. Pra quê? Você vai chegar ali nos playoffs pra tomar uma garrafada na primeira rodada pra falar que foi, mas o time não sai do papel, não tem quarterback. Eu acho que é negativo, tipo, até por conta da direção, né? Acho que esse ponto vai voltar um pouco na frente. É muito da direção que o time vai entrar no próximo ano, como você termina a temporada. Os Steelers não vão entrar bem no próximo ano. Vai, tem uma defesa boa, né, o TJ Watt. Ele, por si só, já eleva o status dessa defesa. Mike Tomlin, que é um bom head coach, mas... Tá, onde esse time vai chegar? Esse time vai chegar no Super Bowl? Eu tô disposto a apostar o que eu tenho e o que eu não tenho, que esse time não vai chegar no Super Bowl, se não aparecer um Patrick Mahomes da vida, calouro, de quarterback.
É, eu não gosto muito da direção da franquia. Antes de passar pra EFC Oeste, pessoal, você que tá escutando, principalmente você no Spotify, deixa 5 estrelas lá na avaliação do podcast, ajuda o programa no ranking. Se você estiver no YouTube, deixa like, se inscreve no canal, comenta, indica pros amigos que gostam de NFL, que gostam de NBA, podcast Cara dos Esportes aí, que foi uma temporada fantástica da NFL, um ano fantástico, 2023 foi histórico e o crescimento é gigantesco, então vamos crescer ainda mais. É, Kansas City Chiefs, pô, tudo bem, eu sei que o time teve problemas no ataque e tal, mas... Assim, eu não quero gastar muito tempo falando dos Chiefs, que é claramente uma temporada positiva. Mas eu diria que esse Super Bowl meio que faz o Patrick Mahomes transcender. Não sei se você concorda, Rafa, porque... Ele, a palavra que todo mundo usou e meio que... Assim, aleatoriamente todo mundo usou... Foi inevitável, né? E até uma coisa que o Bill Simmons falou, né? E eu tuitei na hora, pô, o Patrick Mahomes é inevitável. Todo mundo falou que é inevitável. E aí a discussão dele passa a ser, pô, e aí? Ele já tá perto do Tom Brady? Ele tá mais perto do Tom Brady que o LeBron tá do Michael Jordan e tal, não sei o quê. Então, eu sinto que esse Super Bowl... Assim, a discussão se fosse... muitas discussões são idiotas, mas eu acho que ele transcendeu. Eu acho que ele chegou num plano que ele tá muito acima dos demais e a discussão dele é com Tom Brady. É nesse nível que ele tá e eu acho que esse Super Bowl, mais esse título, coloca ele numa estratosfera, acho que da mais alta que um atleta profissional pode chegar.
Eu risquei essa daqui porque a temporada é positiva por um ponto. O time, ele me preocupa um pouco no ataque, questão de... E não é nada que não seja corrigível, tá? Pode ser é uma questão de wide receiver melhorar um pouco ali. A defesa é jovem. O Chris Jones tem que continuar, porque o Chris Jones é um baita jogador. Ele vai, não acho que deveria, tá? Mas ele tem um argumento que você pode fazer para ele ter sido um dos MVPs do Super Bowl, tanto que ele jogou. Mas, assim, o time ganhou porque tem o Patrick Mahomes, que ele é o cara que vicia o dado. Tipo, o dado, que ele, se você joga ele, tem a probabilidade igual. Não, com o Patrick Mahomes, ele vicia o dado, uma moeda que cai 55% lá. É um negócio absurdo e ele eleva o time. Eu vi, a gente tá citando muitos podcasts que a gente escuta, o Bill Simmons, Dan Hansen falando. Por que você aposta contra ele hoje? Tipo assim, sem consciência, você vai pegar, vou pegar meu rico dinheirinho aqui, vou colocar dinheiro contra o Patrick Mahomes. Você vai ganhar, mas você não vai conseguir cagar no próximo dia, tanto seu cupê tá trancado.
É. Las Vegas Raiders, negativo, tem que falar, né? Denver Broncos, idem. Los Angeles Chargers, eu coloquei negativa com asterisco. Eu acho que teria sido muito pior para a equipe ter vencido uns 3 jogos a mais e de repente mantém o Brandon Staley, ou ele sai, mas com a impressão que o time não tá tão longe assim e tal. Eu acho que o fato de ter sido um desastre aumentou a urgência da diretoria, que fez uma aposta pesada no Jim Harbaugh. Os Chargers não são uma franquia que costumam fazer apostas pesadas, né? Entre os 31 donos, né? Os Packers não tem dono. O Dean Spanos é um dos menos ricos, né? Dos donos da NFL.
Mas, é o único que não tem estádio.
É. Eu acho que foi uma temporada negativa, mas por um ponto ter sido uma temporada negativa, foi positivo, e aí dá pra dizer que foi neutra no geral.
Eu circulei essa porque eu achei meio bizarro, porque assim, primeiro que você tem a mesma coisa que eu falei do Joe Burrow, você tem pro Justin Herbert, que ele machucou, então você descarta a temporada, né? O time não vai ganhar a AFC disputando a divisão do Patrick Mahomes com quem que era o quarterback reserva dele?
Era o Easton Stick, né?
É. Isso em si não é o... Não é o Nick Foles.
É.
Mas enfim, aí vira uma discussão quase gramatical do que a gente tá falando. Porque a temporada foi horrível, a temporada foi negativa. Só que a direção é boa, porque mudou tudo e se tem o Jim Harbaugh. Talvez tenha muita gente que não lembre dos times 49ers. Eu não assisti todas aquelas temporadas, mas ele é um baita técnico. Ele levava os 49ers pra final de conferência a rodo. Quase tanto quanto o Kyle Shanahan. Então, assim, acabou de ser campeão do futebol americano universitário, então eu acho que o time com ele e o Justin Herbert vai ser interessante. O problema é que tem quantos anos você assiste a NFL? Tem quantos anos que a gente não fala isso pro Chargers?
É, eu lembro...
Esse ano, talvez seja o ano...
O ano mais cara dos Chargers foi o ano que eles tiveram... Foi o time que mais conseguiu jardas no ataque, menos cedeu jardas na defesa e não foram aos playoffs. Você lembra dessa temporada? Teve uma estatística assim absurda.
Não, o Chargers é um negócio absurdo. É. Tipo, é o Tottenham, você tá aí no fundo. É uma coisa como Tottenham, Botafogo.
Respeita, tá?
É, pois é.
Respeita, por favor.
Respeita quem é? Respeito deve ser conquistado.
Falando em Botafogo aqui também, botei. Eu sempre boto a mesma camisa. O pessoal entender aqui, pro pessoal já que eu sou um sujeito mundo, eu tenho uma camisa aqui que eu deixo perto do meu computador. Tudo que eu tenho que gravar, eu boto a camisa, tiro, depois eu boto pra lavar e tal, aí boto, tá pronto pra próxima gravação. Aí hoje ela tava, coincidentemente, tava pra lavar, então eu botei a camisa do Flamengo. É, Houston Texans, porra, positivo plus, né, você encontrar o CJ Stroud, o Bob Slowick ficar mais um ano, não poderia ser mais positiva a temporada deles. Indianapolis Colts, seu time, Rafa, eu botei positiva porque... O Shane Steichen, eu acho que ele mostrou bastante coisa positiva, né? Mas teve a lesão do Anthony Richardson e tal. Como que você vê?
Eu vejo como positivo por causa do técnico. Foi o que você falou. Eu acho que o técnico mostrou tudo. Deu todos os indicativos de que ele é bom. Tirando, vai. Eu adoro futebol americano. O futebol americano às vezes é insuportável. Porque por causa da última chamada dele na temporada, você pode criticar ele. Última chamada ofensiva. E eu acho que foi uma idiotice você tirar o Jonathan Taylor do campo naquela bola. Chamada deu certo? Foi. O terceiro running back, o quarto running back tava livre? Tava, mas é porque ele é o quarto running back. E ele não pegou a bola porque ele é o quarto running back. Mas o Anthony Richardson, ele pô, divertido. Eu lembro aqui no começo da temporada, a gente falando bem dele aqui. Fica um pouquinho da dúvida, né, se ele aguenta o Trump jogar na NFL, porque nunca terminou uma partida da NFL que ele começou. Mas eu acho que foi positivo, assim, a setinha tá apontada pra cima pra começar o ano.
Concordo. Jacksonville Jaguars. Oi?
E o Indianapolis Colts, que nas duas últimas partidas que ele disputou contra o Kansas City Chiefs, ele venceu. É... Então, assim, eu não chequei as estatísticas, mas eu aposto que é o único time que ganhou os dois últimos jogos contra os Chiefs.
É, eu lembro que o de 2022, um dos jogos mais atípicos da história da NFL, que os Colts venceram. É... Jacksonville Jaguars é um meio que um negative plus também, né? Porque tem algum quarterback que a percepção dele caiu mais nessa temporada do que o Trevor Lawrence?
O Mac Jones, talvez.
É, o Mac Jones acho que já não era tão alto assim.
É... Não era tão alto, mas foi pro pré-sal, né?
Verdade. Tennessee Titans negativo, um time que entrou em rebuild, né? E... De novo, eu acho que o Titans também é um time que, se tivesse vencido 3 jogos a mais e achado que tava tudo bem e tal, seria pior a longo prazo, né? Então...
E o Titans tem um negócio que pega aqui que eu acho que vale destacar, que a dona demitiu o técnico por causa de briga de ego, né?
É, porque ele foi homenageado é pelos Patriots.
Assim, nunca é bom você ver o dono meio machucado.
Sim.
Tanto que, veja, por falar em dono machucado, né? Mais pra frente a gente vai falar disso, com certeza.
É, agora eu não sei o que você... Ah, enfim, o Dallas Cowboys, vamos passar pra NFC.
Você vai lembrar, é o cara que sucedeu o primeiro, o único cara, o único ex-jogador
da NFL. Ah, David Tepper, dono do Carolina.
É, você deu spoiler.
É, vamos passar pra NFC, Dallas Cowboys. Cara, eu coloquei neutra porque eu acho que eles estão mais ou menos na mesma do que na última temporada. Eu acho que você pode dizer negativo.
E da outra, e da outra.
É, porque eu continuo achando que... Na última temporada eu achava que eles tinham que ter demitido o Mike McCarthy. Não demitiram. Ele continua na mesma. Você continua... Pô, será que o Dak Prescott consegue ser o cara? Eu acho que eles estão exatamente no mesmo ponto do que na última temporada, menos o Dan Quinn. Aí eu acho que se você considerar isso um ponto pra botar balanço pra negativo, eu entendo. Mas pra mim é neutra.
É, eu acho que é justo por conta disso. É neutro, porque eles continuam onde eles estão. E
é.
Eu acho que o Dak Prescott... Pô, tem cara que impregna a narrativa. O Dak Prescott gosta de não jogar bem em playoffs, né?
Viciado. Viciado nisso. Philadelphia Eagles, negativa. Pra mim não tem como. E eu acho que é mais negativo ainda o fato do Nick Sirianni ter ficado no cargo, né? Que eu tô muito ansioso pra ver o Nick Sirianni pessoalmente na sexta-feira, na primeira sexta-feira da temporada da NFL.
Vai comprar o ingresso mais caro do estádio ali na linha de 50 jardas do lado pra poder ficar gritando. Você vai querer ser expulso do estádio, tanto você vai gritar e encher o saco do cara.
Então, eu consigo ver dois caminhos. Esse, ou então, eu recebo o Nick Sirianni no podcast e a gente faz as pazes. Então, lógico que o Nick Sirianni não faz a menor ideia quem eu seja, né? Mas vai ser interessante ver o Nick Sirianni ao vivo. É um time que, porra, tem um baita elenco, mas por mais um ano vai ficar na mão desse head coach, né? E o ano foi muito abaixo do que a gente esperava pela qualidade do time. E o Jalen Hurts, eu acho... Eu não diria que ele deu um passo pra trás, mas eu diria que ele deu, sei lá, meio passo pra trás, talvez, né? Ele é um cara que evoluiu a cada ano dele na carreira. Então é uma temporada negativa por qualquer medida.
E ficou um pouco de dúvida sobre... Eu não sei... Eu não acompanhei tão de perto os Eagles. Eu peguei um pouco da narrativa de que talvez a liderança dele não seja a mais positiva, porque ele é um cara que tem aquela cara meio estoica, ele fica meio uma cara meio de estátua, ele não muda muito a postura.
Melhor isso do que o Nick Sirianni, que a cara dele, toda vez que eu vejo, eu quero dar um soco na cara dele, né? O cara mais insuportável da história da humanidade.
Talvez seja o Jason Kelce, né? Tem esse ponto.
É, balanceia, né? O Jason Kelce.
Tá. A gente tá falando do center. É por conta de. Teve um tweet na final de conferência, o Nathan Hubbard, até lembro o cara que tweetou. Se vocês querem entender por que o touch push funciona, você tá vendo esse maluco gordão, bêbado, trêbado, bêbado, pulando e descendo do camarote na maior facilidade. É por isso que o touch push funciona. O cara é daquele tamanho e tem aquele atletismo.
E é bizarro porque então, o Jason Kelce. Eu lembro que por muito tempo a questão sobre ele era, pô, mas ele é um center pequeno e tal, não sei o quê, e agora a jogada mais imparável é avançar a bola atrás dele, né? Meio bizarro. New York
uma
Giants...
jarda toda querendo, quando você quiser avançar uma jarda, dá uma diferença absurda, sabe? A gente viu isso em N jogos dessa temporada.
Sim. New York Giants negativa, pô, não tem o que falar. Acho que o quão positivo foi o primeiro ano do Brian Daboll, quase proporcionalmente foi negativo o segundo. E quem escutou a cena pós-crédito do último podcast Cara dos Esportes aqui do feed, sabe o que, que eu e o Felipe, que também torce para os Giants, pensamos sobre o Brian Daboll. O Washington Commanders...
Só fechando o Giants, é aquela imagem, né? Voltou a soberba e a arrogância. No caso do Giants, voltou a humildade e a simplicidade.
Né? Mediocridade, né, no caso. O Washington Commanders, eu botei neutra por aquele raciocínio. Que foi bom, eles terem sido péssimos, vão ter a segunda escolha no draft. E a franquia tem um futuro. Você enxerga alguma possibilidade. Então, por isso que eu coloco neutra.
E assim... Esse eu questiono um pouquinho, porque eles contrataram o Dan Quinn, né? Eles contrataram o Dan Quinn. Eles trocaram o Ron Rivera pelo Dan Quinn.
Aí realmente você quebra o meu argumento.
Você pensa assim, pô, qual vai ser a escolha menos sexy que eu consigo fazer?
Foi uma janela muito estranha de contratação de head coaches, né?
Eu não gosto de contratar... Eu não sei se é a expressão. Eu detesto contratar head coach defensivo na NFL de hoje.
Não,
eu
não penso.
Eu não faria isso, tipo, em nenhuma circunstância. Ainda mais um Dan Quinn.
Eu acho que tem que ser um cara tipo o Mike McDonald dos Ravens.
Sim,
que você
novo.
Acha...
Que...
Você acha que tem potencial pra ser diferente, assim. O Dan Quinn não tem esse potencial.
O Dan Quinn, aí você tá no Commanders, que tem o nome mais sem graça da NFL... Franquia mais sensual. É tipo assim, é uma tentativa que ele. Parece que eu sei que mudou o dono, mas a tentativa dessa franquia de alienar a torcida, fazer o torcedor falar, eu desisto, eu não assisto mais vocês, é absurdo.
Detroit Lions positiva, e eu acho que dá pra colocar um positivo plus aqui com o retorno do Ben Johnson, né? Que é totalmente inesperado. E o que eu ouvi e li é que realmente ele não quer ser head coach nesse momento. Parece que era uma parada tipo, se você quiser me oferecer, sei lá, 90 milhões de dólares por 6 anos, aí eu vou ser head coach. Mas se não for esse o caso, eu não quero, né? E ele tá feliz lá em Detroit, deve tá ganhando dinheirão também, imagino que hoje ele deve ser um dos coordenadores mais bem pagos da liga. Mas é excepcional pros Lions a permanência dele. E pros Packers, assim, se fosse só o Jordan Love já seria positivo, mas recebedores jovens emergindo... E eles fizeram de novo. É aquele meme lá do Breaking Bad, né? Eles não podem continuar se safando com isso. E eles conseguiram mais um quarterback.
É o mais sem graça, né? De comentar aqui. Talvez seja a temporada mais positiva, porque.
Sim.
Junto com o Vaio, com o Texas. Mas é isso.
E o Texas vai ter mais pelo menos 3 anos do CJ Stroud nesse contrato de calouro, né? E é bizarro a vantagem. O Jordan Love não tem essa... Ele é novo ainda, né? Mas não vai ter tantos anos de contrato de calouro. Vikings eu coloquei neutra. Posso ser convencido do contrário, Rafa.
Mas só pra negativo, ou pros dois lados?
Não, pra negativo, porque... Assim, você vai ter o mesmo time, o reforço do Kirk Cousins, mas o reforço do Kirk Cousins vindo de uma ruptura de tendão de Aquiles, né? Eu acho que é uma das franquias que tá no meio que num... compasso de espera, né, nesse momento.
Talvez no limbo. Se eles estivessem na NFC, talvez eles estariam no limbo. Como eles estão na NFC, eu acho que eles têm chance de brigar. Pô, ia ser um Kirk Cousins no Super Bowl. Ia ser divertido.
Chicago Bears, você colocou o quê?
Não faz mais sentido esse prêmio, né? Mas se ele tivesse. Se o Vikings chegar no Super Bowl, eu sei que é só temporada regular. Mas aí o Kirk Cousins gets comeback player of the year.
Verdade. Chicago Bears, o que você acha?
Você colocou neutra, né? A minha observação foi, tem direção? Eu tava falando agora do Commanders, que é um time que meio que aliena o torcedor. O Bears é um pouco que a mesma coisa, porque eu acabei de falar também disso. Eles mantiveram o Matt Eberflus, que é um coordenador, um cara que é coordenador defensivo. Ele fez um bom trabalho no final da temporada, tá? Ele melhorou o time, não foi. Eu não acho que ele é horrível, igual talvez no começo da temporada. Mas, pra onde que esse time vai? E vai com o Justin Fields? O time.
A gente já vai estar na próxima off-season falando, pô, quem que vai ser o cara que vai que vai desenvolver o Caleb Williams, né? Essa...
Pois é.
Acho que você vai perder um ano do Caleb Williams. E o Eberflus é meio que aquele aluno que no, na reta final do semestre se esforça e consegue a nota mínima pra passar, né? Ele fez isso 2 anos consecutivos e Chicago comprou. Chicago comprou, eu acho que deveria ter mudado, eu acho que seria um cargo atrativo. Eu acho que a temporada fica neutra porque, assim, a temporada dele foi negativa. Mas a temporada do Carolina Panthers pra ele, pro Chicago Bears, foi muito positiva, porque ele ficou com a primeira escolha geral do draft. E aí, coloco como neutra. São Francisco 49ers.
Eu sei que é a 10ª vez que eu te interrompo quando você vai avançar, mas tem algum técnico que vai ser demitido mais rápido que o Matt Eberflus ano que vem?
Vamos olhar a lista aqui. Cara, Nick ele Sirianni, é o número 1.
Nick Sirianni, talvez.
Mas eu acho que o Eagles é um pouco mais organizado que isso.
Uhum.
É, o Nick Sirianni acho que é mesmo. Tô tentando ver alguém da... Dennis Allen, talvez, no Saints.
Dennis Allen no Saints é uma boa.
O Dennis Allen, o problema é que ele é tão anônimo que você esquece, né, que ele tá lá. E aí, porra, putz, você demitiu o Dennis Allen. Aí já é, tipo, 27
O Saints é praticamente a franquia mais sem graça da NFL hoje em dia, né? É um limbo de mediocridade.
Cara, ver o Saints jogar na última temporada foi uma missão complicada. É, o 49ers, eu coloquei como neutro. Tudo bem, o time chegou no Super Bowl. Mas eu acho que a probabilidade desse time ter uma temporada tão saudável como eles tiveram, com seus principais jogadores saudáveis na reta final... Eu sei que eles literalmente tiveram o segundo linebacker deles, rompendo o tendão de Aquiles, entrando em campo, né? Que foi um negócio bizarro. O vídeo é muito doloroso de assistir. Tomara que o Dre Greenlaw se recupere bem. Mas a sensação que eles tiveram de 4 temporadas, 2 com um time saudável, e as 2 eles perderam no Super Bowl. E aí, o quão... Aí eu acho que tem que colocar como neutro, porque por mais que Brock Purdy evoluiu e tal, mas eu não... Eu acho que a chance de McCaffrey, Kittle, Deebo Samuel, Brandon Ayuk e Trent Williams estarem saudáveis por uma temporada inteira, tudo bem. Eu sei que eles perderam algum jogo ali, outro ali e tal. Eu acho que não é uma boa aposta.
É esquisito, né? É difícil de avaliar o time. E assim, você vai falar... teve um vexame lá deles não entenderem direito a regra da prorrogação. E eu tuitei isso durante o drive. Eu falei assim, é curioso. O ruim nessa nova regra é que se você faz qualquer coisa... O outro time tem 4 descidas. O time sabe que tem 4 descidas. O Chiefs, os jogadores deram entrevista, tipo, eles contaram o plano de jogo todo depois da partida. Falaram assim, a gente sabia que a gente ia ter 4 descidas e se a gente ganha, se a gente tivesse tomado touchdown, a gente ia acabar o jogo ali. Então, mas assim, o Kyle Shanahan fez alguma coisa de errado ali naquele Super Bowl, ele entregou aquela partida. Eu achei que o Brock Purdy jogou bem, tanto que não teve muita gente criticando o Brock Purdy. Pelo menos dessa narrativa a gente saiu um pouco ileso. Mas... E aí chega num ponto um pouco do... Talvez o que a gente falou do Baltimore Ravens. Falou assim, o time chegou aqui, vai chegar de novo, vai perder de novo? Será que consegue ganhar essa partida? Foi uma derrota, deve ter doído o torcedor dos 49ers.
Sim, verdade. Rams eu acho que é positiva. Acharam algumas escolhas no draft, principalmente um pouco na rua. O Stafford voltou a jogar como o Stafford, né, que... Eu acho que muda totalmente a perspectiva, né? Porque na última off-season, nessa altura, a gente não sabia se o Stafford jogaria em 2023, né? E agora ele é um cara que jogou num nível muito bom e é um time que deu uma renovada. Vai ter uma escolha de primeira rodada, que é algo que eles não fazem há muito tempo. Acho que é uma temporada
positiva. Eles descobriram que dá pra você construir um time nessa temporada. É. Agora acho que eles vão mudar o modus operandi. Agora eles vão começar a draftar.
É, agora vão virar o Packers agora, né? Só draftar e desenvolver em casa. Eles acertam muita escolha de terceiro dia, né? Que eu acho que é o fato subestimado desse Super Bowl dos Rams, desses anos que eles foram competitivos, né? Que eles trocam todas as escolhas, mas eles encontram vários caras úteis no terceiro dia do draft, né? E aí meio que equilibra o suficiente ali pra eles terem vencido o Super Bowl. Seahawks negativa, acho que não tem como não ser, né? O Geno Smith não foi o mesmo quarterback. Se machucou, é verdade, mas ele não foi o mesmo quarterback. O Cardinals, por incrível que pareça, eu acho que foi positiva. Eles terminam com a 4ª escolha do draft, mas o Kyler Murray, eu achei que ele fez o suficiente pra você pensar, pô, Kyler Murray, Marvin Harrison, O Jonathan Gannon, que ele teve a apresentação mais desconfortável da história dos esportes. E os Cardinals foram um time que... Sim, foram um time profissional de futebol americano, né? Que era mais do que eu esperava. Então, por isso, eu coloco a temporada deles como positiva.
Sim, mas eu concordo. Não tem nada... É exatamente o que você falou. Mas talvez seja positiva, mas sem grandes expectativas pro próximo ano.
É uma divisão muito dura, né?
Não sei se esse time tem condição de brigar lá em cima e... Assim, aí eu sei que o objetivo desse ano não era esse. Eu também não sei se o Kyler Murray é o cara que consegue brigar lá em cima na cabeça no final de playoffs. Eu quero ver isso dele ainda. Não sei se ele consegue.
É, eu confesso que eu tô um pouco acima da média, assim, no o quanto eu gosto do Kyler Murray. Eu entendo que as pessoas não confiam tanto quanto eu. É, NFC Sul. Tampa Bay Buccaneers acho que é positivo. Eu acho que você pode colocar como neutra se você considerar a saída do Dave Canales, mas é um time que acho que superou as expectativas. Vai ter que renovar com o Baker Mayfield. Eu acho que vai conseguir renovar com o Mike Evans, porque eu não sei se vai ter tanto dinheiro em outro lugar. Mas eu acho que é um time que sai com um salto positivo.
Eu também acho. Não tem como falar que foi negativo. O time chegou no Divisional e tinha condição de chegar na final da NFC. Se ele chegasse no Super Bowl, ia ter sido um sacrilégio, né? Mas assim, foi meio que aos trancos e barrancos. E o que eu não gosto muito é... Todd Bowles não me convence. Todd Bowles não consegue me convencer. Ele é um puta coordenador defensivo. Baita coordenador defensivo. Mas eu não gosto da forma como ele gera o jogo. E eu não sei se ele faz a diferença no ataque, se perde o coordenador defensivo. Aí vai voltar um pouco no que eu falei de não gostar de ter técnico defensivo.
É, eles trouxeram alguns caras interessantes do futebol americano universitário pro staff, né, que achei legal e vamos ver, né, o problema do Todd Bowles é que ele é o cara mais apaixonado por punch na NFL hoje em dia, né, o cara que nunca, se ele pudesse, ele chutava punch na primeira descida, ele é o cara que ele iria pro punch, eu imagino que ele deve ver pelo menos umas 3 vezes por semana aquele highlight do Tom Brady chutando punch no England Patriots, ele deve achar o momento mais importante da carreira do Tom Brady. Sabe qual jogador eu tô falando?
Pior, eu acho que eu lembro, mas eu não tô lembrando. Ela não vem na minha cabeça. Tem gente que não sabe disso. Não faz sentido mesmo se você entende o mínimo de expectativa, matemática, analítica.
Porque a maioria das pessoas não entende, né?
É, sim, concordo. É. Mas antigamente os times punteavam na terceira descida, às vezes. O quarterback punteava na terceira descida. O Todd Bowles provavelmente não entende porque isso acabou.
É, ele deve ficar triste, inclusive. Saints, a gente já falou, acho que nem precisa acrescentar negativo, né? Foi o time mais chato de se ver em campo. Teve times piores, claro. É o time que brigou para os playoffs até o final. Mas era o time mais chato. E eu falo isso com o lugar de fala porque eu assisti aos jogos do Saints.
Ele não é bom o suficiente para ser divertido e nem ruim o suficiente para ser aquele car crash que você tem que parar para olhar.
Exatamente.
O mais legal deles foi agora no final do ano, que foi quando os jogadores fizeram um motim em cima do Dennis Allen, fizeram aquele touchdown e o Arthur Smith saiu possesso em campo.
Exatamente.
Foi o mais divertido do Saints no ano.
Exatamente, foi pra alguém ganhar um bônus, né? Foi o James Winston que fez o passe.
Não, foi pro Jamal Williams, que jogou de fullback esse ano, um cara legal de vestiário. Eles falaram assim: a gente quer que ele marque o touchdown dele, porque ele não tinha um touchdown no ano.
É,
aí eles foram e chamaram uma das maiores não polêmicas da história, né? Porque aquilo ali, pelo amor de Deus, né?
Um time de futebol americano fez touchdown, como ousam, né? Foi basicamente isso. É, Atlanta Falcons, porra, negativo, né? Bom ano pro Jonnu Smith, pro Tyler Algier, né, pro, sei lá, o Mac Hollins, né, mas acho que pode dizer positivo porque o Arthur Smith saiu, né, mas é um time que, pelo talento, mesmo com os problemas de quarterback, era um time pra jogar melhor do que eles jogaram.
Não, com certeza, e o Arthur Smith, maluco, né, psicopata, terrorista, tá bom.
Nunca, cara, quando no último jogo... Ele deu uma carregada pro Cordarrelle Patterson na linha de gol com o Bijan Robinson no banco. Eu falei, pô, ele tá fazendo sacanagem agora, não. Agora é uma performance artística dele. Vamos encerrar aqui. Eu anotei, acabou. Eu sempre termino essas coisas com o NFC Sul, mas calhou de ser o último time. O time que eu acho que teve a temporada mais negativa é o Carolina Panthers, né? É um time que demitiu o técnico. O dono tá quase caindo na porrada com o torcedor no estádio. Eles foram pro all-in, deram tudo pra um quarterback que vai precisar remar muito pra chegar pelo menos ali na meiuca das projeções possíveis, né? Dos universos paralelos dele. É, cara, eu acho que o time tá numa posição muito complicada, os Panthers, né? Que todo mundo sabe, né? Precisa trazer mais wide receivers e não tem escolhas altas no draft. E o Bryce Young, uma das piores temporadas de calor que eu já vi de um quarterback de primeira rodada.
Se você fala assim, eu vou olhar só dentro do campo, é péssimo. Vou olhar só a questão de perspectivas, que eu diria, futuro da franquia, é péssimo. Se eu for olhar a direção da franquia, a questão do dono, talvez seja o pior. Então, assim, o torcedor dos Panthers, teve um jogo, tava chovendo, tá? Mas tinha acho que 6 mil pessoas no Bank of America Stadium.
Pô, o jogo que tava $1, $2 o ingresso, tinha uma parada assim, né?
É, não, e vocês ganharam o jogo, pior que foi isso. Acho que foi contra os Falcons. Enfim, estádio vazio. Onde que esse time vai chegar? O dono completamente maluco. O dono que, assim, ele entrou na NFL. Se o pessoal acompanha mais os insiders americanos, coisa assim, aqui tudo ali é um grande jogo de conexões de quem que você é amigo e troca de favores. Mas e a própria NFL também, a liga como um todo, né, como entidade, tinha o interesse de, depois que o Jerry Richardson saiu com problemas de acusação de assédio sexual e tudo mais, do cara novo ser um cara bom. Eles venderam David Tepper como se fosse um, sei lá, o Patrick Mahomes dos donos, um cara super inteligente que ia revolucionar. E o cara tá sendo o Jamarcus Russell dos donos. Então,
é, porque na NFL, assim, ele é um dos donos mais ricos da NFL, né? Só que tem um limite que você pode fazer com dinheiro também, né? Porque os times têm o mesmo cap pra investir. Não é tipo a NBA que o Steve Ballmer pode gastar o que ele quiser porque ele tem dinheiro infinito, né? Ou o Joe Lacob, dono do Golden State Warriors, pode engolir 5 anos de luxury tax sem problema. O David Tepper, ele tem todo o dinheiro do mundo, mas tem X pra gastar com salário. E ele quer interferir nas decisões e parece que é um cara meio...
Parece que atrapalha, parece que ele vira uma criança mimada por causa disso.
É, o cara tá acostumado a todo mundo fazer do jeito que ele quer, né? E esses caras, assim, eles tomam... Os caras que chegam a ser essa posição dele de ter dinheiro pra comprar um time da NFL, muitas vezes, ou eles herdaram, né, o time, o dinheiro, ou então eles tomaram algumas decisões arriscadas que deram certo, né? Isso que meio que valida ele. Só que nos esportes, muitas vezes... ele quer continuar nessa posição, mas ele não entende, né, do que é o certo.
E acha que sabe tudo, né? Porque ganhou dinheiro em Wall Street e acha que vai conseguir fazer um negócio na NFL.
É diferente.
É laranjas e maçãs.
Verdade. Então, acho que a gente tá de acordo aqui. Panthers, a temporada mais negativa.
Historicamente negativa, né?
E diria que é do Houston. O Chiefs foi campeão, mas eu acho que Houston Texans, eu diria, a temporada mais positiva.
Questão de direção. Vai, não. Será? O Chiefs tá no, a gente tá discutindo se o Patrick Mahomes vai passar o Tom Brady em título.
É, mas assim.
Você tem esse cara nessa franquia.
Que mais cresceu? Que mais cresceu em termos de positividade, né? Em relação. Ano passado eu achava que eles poderiam ter.
Aí eu vou de novo. Porque o Kansas City Chiefs, ele virou uma entidade mundial agora por causa do Travis Kelce e Taylor Swift.
Ah, eu esqueci que você é Swift. Não é. Beleza, Kansas City Chiefs e tal.
mas eu tava vendo um vídeo, show do Taylor Swift em Melbourne. Cheio de cara. Camisa Travis Kelce.
É, verdade, eu vi isso. E você vai querer comentar sobre a emissão de gás carbônico dela? Consumo de gás?
Não.
De combustíveis fósseis.
Eu só digo que as narrativas são exageradas.
Cara, esses memes dela, tipo, mostram um jato, assim, tipo, uma nave.
Dentro do jato.
Aí falando assim, Taylor Swift quando ela vai tomar um café, né? Aí é um foguete saindo. Teve um que foi sensacional, que foi um avião. Aí dentro do corredor do avião tinha um outro avião. Aí falando, Taylor Swift quando ela vai no banheiro durante o voo. Aí um avião dentro de um avião. Cara, a internet acabou totalmente...
As piadas são boas.
A internet acabou totalmente com o meu senso de humor. Vamos encerrar aqui falando sobre o Justin Fields, que... Não sei se você vai concordar. Primeiro, acho que a gente pode começar por essa pergunta, Rafa. os Bears vão de Caleb Williams, né? Ao que tudo indica, seria loucura não ir. E mesmo que eles troquem, eu acho que vai ser uma troca tipo pra dois com o Washington Commanders. E vão selecionar o Drake May. Eu ficaria muito surpreso se o quarterback do Chicago Bears da semana 1 for o Justin Fields. E você?
Então, eu imaginava que ele tinha chance de continuar, porque é o Chicago Bears. Eu nunca questiono a capacidade desse time de fazer escolhas questionáveis, mas eu acredito muito nas casas de aposta. Se a casa de aposta tá me falando, tá me dando uma informação, eu vou acreditar que ele sabe mais que eu, porque ali tem muito mais. Aí, para trazer um termo usado ad nauseam no mercado corporativo, no papo de coisa, eles têm muito mais skin the game que eu. Então, se eles acreditam que ele vai estar nos Steelers na próxima temporada, meu palpite estaria ali.
Ele
sabe de tudo, tá, mãe?
As odds lá no Bodog para o Justin Fields ser o próximo quarterback do Pittsburgh Steelers é 1,71. Saiu aquele report que o Mike Tomlin gosta muito do Justin Fields e claramente eles não têm a resposta ainda na posição de quarterback. Eu só acho assim, faz sentido o Justin Fields ir pro Pittsburgh Steelers. Mas qual foi a última vez que você viu alguma coisa que fazia sentido de fato acontecer na NFL?
Acontece, vai. O Aaron Rodgers nos Jets fazia sentido.
Mas é raro. Vai concordar que é raro.
É raro, mas...
Por isso que eu vou em outra direção aqui.
Vai.
Eu iria num time que tá pagando 5,50 lá no Bodog. Atlanta Falcons. É um time que tem uma motivação pra trazer um quarterback muito forte, porque o resto do ataque tá pronto, né? Em termos de uma linha ofensiva muito boa, corpo de skill positions muito bom. E eu acho que seria... Vai dar certo ou vai dar errado? Não sei. Mas eu acho que o encaixe do Justin Fields com esses jogadores é muito divertido. E... Eu acho que o Falcons é um time que tem uma motivação grande pra ir atrás dele. Eu acho que custaria uma escolha de terceira rodada. Viu, pessoal? Ah, eu escolho de primeira rodada.
Acho
não.
Acho que é um pouco.
Acho que é. Terceira, talvez uma outra de troco. Ou uma escolha de segunda rodada. Escolha de primeira rodada é maluquice. Nunca vai acontecer. Mas eu vou de Atlanta Falcons 5,50 aqui. O que você acharia dele no Atlanta Falcons?
Eu não sei se os Falcons iriam atrás dele. Porque o Atlanta Falcons é um time que... Notoriamente, né? Não precisa do Lamar Jackson.
Verdade. O Lamar tava doido pra ir pra lá. E eles não foram atrás.
Só dando contexto, é sempre divertido quando um time anuncia que não vai contratar alguém. O Atlanta Falcons anunciou. Ele anunciou ou foi por meio de insider?
Não, anunciou. Acho que... Não, é a mesma coisa, né? Teoricamente é a mesma coisa.
Anunciou, botou no mundo, a gente não quer o Lamar Jackson. A gente tem o Desmond Ridder.
Tipo, minutos depois de sair a notícia que ele pediu pra ser trocado, né? Que foi uma das coisas mais bizarras que eu já... Aquele dia foi um dos mais bizarros da NFL, que eu acho que... Pra nerds de NFL como a gente, né? Porque sai o Lamar Jackson pedido de troca, que foi no momento que o John Harbaugh tava sentando pra dar uma entrevista lá na reunião dos donos. E aí, em questão de minutos, Falcons, Raiders, outros times... Não, a gente não vai trocar pelo Lamar Jackson. Foi um negócio muito bizarro. Muito bizarro mesmo. E, enfim, bom pros Ravens, que conseguiram renovar com ele. Outros times aqui...
Mas só para responder. Eu acho que faz sentido porque... Pô, o time tem que fazer alguma coisa. E o segundo maior odd, New England Patriots... Segundo maior, a odd atrás dos Falcons, no caso, quarto maior odd. New England Patriots 850, não acho também que seria algo completamente descartável, não. Não sou muito de apostar, mas eu pegaria essa odd 850 como uma long shot.
Eu acho que o Patriots vai de quarterback no draft. Eu não acho que eles vão.
Pode ser.
Eu acho que eles não vão na rota com veterano, não. Eu acho que eles vão no draft.
Uma boa. Bill Belichick, você acha que ele iria mais no Justin Fields ou no quarterback no draft? Eu acho que ele iria no Justin Fields porque ele adorou ter o Ken Newton de quarterback.
Sim. E é uma coisa também... Coordenadores defensivos gostam de quarterbacks que correm com a bola, né? Eles
são um pesadelo.
É, porque eles acham que eles sentem na pele como é difícil parar. Mas Denver Broncos, 16,0, eu acho interessante também ali. 16,0... O Commanders 16,0.
Aí eu mando um F pra carreira do Justin Fields.
Porque, né, eu acho que eles vão no draft também. Aí é difícil, eles estão numa boa posição. Raiders 16,0 eu acho que é um bom valor.
Uhum. Porque tem chance. E assim, não tem muito. Tem, ainda menos saída no draft.
É.
Buccaneers 41 também tem mais chance. Tem,
eu acho que eles renovam com o Baker. Eu não consigo eles.
Depende de quanto ele pedir, né? Espero que ele não peça muito, porque ele não merece muito.
É, vai ser contrato do Geno Smith pra baixo, né? Vamos ser bem sincero aqui. Depois aí cai muito, né? Tem Seahawks 51,0, Vikings 34.
Também faz sentido, vai.
Oi?
Faz sentido, Seahawks. Faz mais sentido que os Vikings pra mim.
Não, porque eles garantiram o contrato do Geno Smith, né? Então, é o Geno Smith.
Mas o Justin Fields ainda tá em contrato de calor, então você vai estar pagando meio que um quarterback topzão.
O Vikings, eu acho que é um time que pode ir atrás do Justin Fields e manter o Kirk Cousins.
Mas aí é trocar dentro da divisão.
É
mais difícil.
Aí depois cai muito, aí a gente tá falando de Lions 101, um monte de time 101,0. Kansas City Chiefs 301,0, aí um reserva pro Patrick Mahomes. Mas meu palpite é Atlanta Falcons. O seu é Steelers.
Eu vou no Steelers, porque eu achava que ele ia ficar, agora parece que ele não vai ficar.
Chicago Bears 2,90.
Chicago Bears 2,90. Se eu fosse apostar em alguma coisa aqui, não é o tipo de aposta que eu faria, tá? Mas eu acho que eu colocaria meu dinheiro no Bears. Eu acho que eu vejo mais valor aqui. Eu acho que tem chance dele ficar lá.
É possível, sem dúvida, é possível. Envolveria algum time de um pouco mais baixo no draft subir, né, pela primeira escolha geral, e aí ele fica com Justin Fields. Mas, Rafael, você pode criar sua conta no Bodog utilizando o meu link e apostar, assim como você, ouvinte, pode fazer o mesmo, e assim como você, ouvinte, deveria mandar 5 estrelas se você estiver escutando no Spotify, deveria indicar para os seus amigos e deveria se tornar apoiador para ter acesso aos conteúdos exclusivos. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @pixsix_br. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. O podcast volta amanhã com o episódio de NBA. Então, até lá. Tchau.